Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, texto integral, parte 4. Pus golfadas de sangue pela boca, mas ao menos já nessa noite minha lida ficou com o aparelho no pé. Interrompendo um gesto de Gustavo Oiça Mais. 9 anos, ela teve o cru. Uma doença cruel, conhece. Pois quem, nesta mesma sala ali, alta noite, sem um único amigo a seu lado, lhe segurou a cabeça para que o médico a operasse. Fui eu. A pausa lida ressuscitou da morte muitas vezes pelo meu esforço, pelo meu carinho, para ser a consolação da minha velhice. Não tenho nem quis ter mais nada neste mundo. Ela é a única razão de ser da minha vida. E se lhe fiz todas estas confidências, foi só para lhe dizer que os aos olhos vigiarão a felicidade minha filha, como dois cães de fila à casa do seu dono.
Zá.
O que lhe posso afirmar é que, tanto quanto esteja em meu poder, farei sua fívia feliz e não a disputarei ao seu amor. Por ser minha mulher, ela não deixará de ser
a sua tundidi.
Elvira abstraída. Sim, a deixará de ser a minha filha para ser. Passou e sou. E olho, o que eu lhe disse, ou quase tudo, ela o ignora. Não a quis nunca afligir com as sombras do meu passado. Disse-me então, senhor, que a minha filha não deixará de ser minha nunca.
Não há?
Não era.
Dé.
Vejo, promete. O amor dos maridos é absorvente, distico. O meu probiu-me de visitar minha mãe todos os dias. E obedeci-lhe. O que ela devia ter sofrido?
Tava.
Mas Vossa Excelência viverá sempre com Lida. Não lhe faltará nada. Quem não perdoa 39 de... Não é do conforto material que eu falo. O que eu não quero que me falte é o seu carinho. Gustavo, ninguém lhe o roubará.
Devira, por nada desta vida, Gustavo, por nada desta vida.
Ou, se eu pudesse ter a certeza, Gustavo pode ter a certeza.
E vira.
Quer esses seus dedos que me cerrem os olhos para o último sono.
Não a afastará então da minha cabeceira.
Gustavo.
Não. Mas, por Deus, minha senhora, ferrará mal de zel, mal de zeio. Parece-me que sua filha, casando-se comigo, melhorará de sorte.
Deia.
Vira. Se o senhor for sempre seu verdadeiro amigo, Senanqui.
Não.
Na vida de uma mulher solteira, por maior que seja o sofrimento, há sempre a esperança. Nada casada, quando não haja felicidade, há apenas resignação. Foi o que eu traguei no casamento. Também me casei com um homem rico. Mas ainda não me faltava o conforto material quando já me faltava tudo mais. A experiência tem voz rude. Pausa, não creia por isso que eu venha a ser uma sogra ríspida e ingrata. Sou justiceira e procurarei guardar o amor da minha filha, ocupando na sua casa o menor lugar a que me for possível. Se Vossa Excelência me considera a honra de uma resposta afirmativa, não viverá na casa de sua filha, mas sua. Ebivira, a vai buscar o chacapéu de Gustavo a uma cadeira e entrega o currê 40 teatro, flictamos então. Esta noite conversarei com Dona Eduarda. Entretanto, o senhor meditará sobre o que me ouviu. Meus pais, prevenidos por um carta, deverão chegar amanhã. Consentirá que venham amanhã mesmo cumprimentá-la.
Deira!
Reserve pelo menos mais 2 dias para meditação. Converse calmamente com seus pais, diga-lhes o que me ouviu. Pense, torne a pensar, e venha então ter comigo para me ouvir a última palavra. Tu casamento é um assunto muito sério, para ser decidido assim de uma hora para outra. Obedecer-lhe-ei. Inclinando-se minha senhora. E vir acompanha-o até a porta, quando volta Veida, que tem entrado pela porta do interior e espera a mãe, e irta-ta de face para ela. Olham-se longamente depois, aproximam-se e caem nos braços uma da outra. Acai o pano e 10 anos depois, vai a lestra entre de jantar e a de visitas, em casa de Gustavo Ribas, Botafogo. Ao F, uma larga porta envidraçada em arco, de que está aberto um postigo amplo para passagem. Através da vidraçaria do Fé, vê-se o terraço e a linha dos balaustres da escada descendo para a dona porta para a saia de visitas a dar. Porta para uma saída lateral para o jardim A e B. Porta para a sala de jantar A e B. Cabide para chapéus A. Há vasos de plantas A. Desde a parede lateral até o postigo. Mobília elegante, divãs, talvadões, seteram atudões de cena e dede. E vira Judite lidendo. E vira entra pelo fundo, vestida de escuro, com simplicidade e elegância e com o vestido resguardado por um aventado ao preto, traz uma cesta de flores e uma tesoura.
pousa a cesta de flores sobre a mesa e desamarra o avental, chamando alto a criada.
Judy.
Apoia algumas flores no rinjarrinha. Judite entrando pela aí. A senhora chamou. Dele assim. Leve esta jarrinha para a sala de visitas. Judite sai pela porta da sala de visitas e volta logo depois. Está tudo em ordem.
Urete?
Está sim, senhora. E vira continuando a tratar das flores. Veja agora se o Antenor lavou voos de graus. Aí da entrada? Aponta com um gesto a porta. Bijudite espreita para fora. Lavou sim, senhora.
Ira.
E teria varrido a rampa do jardim até ao portão. 44 teatro, Judite. Está tudo bem e limpo? Elvira, sem interromper o seu trabalho. Há muita gente que prefere entrar a ar por aí para evitar escadas. Vocês devem ter isso sempre bem asseado. Olhe, leve estas duas rosas para a cantoneira da sala de jantar. Outras ficam aqui mesmo. Judite, antes de pegar na jarra. Quer que leve a cestinha para o seu quarto? Dê, Elvira sim. E já agora leve também o avental e a tesoura. E da Erdra enquanto Judite acomoda as coisas para as levar. Sai, Judy. Elvira conclui a arrumação das flores ida. Andei ato procura por toda a casa.
Dê, é que eu estava no jardim. Já, outro não fazes caso das tuas rosas. É preciso que eu me interesse por ela.
Eu não tenho tempo.
Dê, vira.
Não digas isso. O que te afirmo é que faria bem ato a saudidar todas as manhãs um giro pelo quintal, mesmo para obrigar o jardineiro a ter mais gosto. É um comodista, este Antenor.
O Dadeli.
Atumbom a divertires a cozinheira. Teu marido hoje parece que não gostou do almoço.
Ida, se não tivesse gostado teria a franqueza de lhe dizer.
E bem alto como de costume.
Ele veio para casa às 2 da noite?
Provavelmente, seu Zen.
É natural que não tivesse tido apetite para os pratos caseiros.
É gesto de enfadou, mas não é disso que se trata agora.
Paudal, que não perdoa 45D.
Eu vira quem passa uma sombra de tristeza pelo rosto.
De que se trata então?
Ilda. Preciso muito, muito de ir à cidade fazer umas compras, mas não tenho ânimo. Estou ameaçada de nevralgia e receio que me faça mal sair.
Eu vira cuidadosa. Sente-te mal.
Não, ainda assim não é tanto pela saúde, como porque mesmo não um jeito de andar de armarinho em armarinho, de loja em loja, e está um pouco embaraçada de...
Elvira observa bem sabes o costume. Aceito a menor insistência de um caixeiro virbjectos que pago pelo triplo do seu valor e que a maior parte das vezes nem aproveiam aquela antelha de rendas brancas, bran.
Devira é triste, interrompendo-a. Vamos direitos à conclusão. Queres que eu vá em teu lugar, não é assim?
Ilda contente beijando-a.
Oh, amado Rada.
Ade, Elvira muito séria.
Lida, há bem pouco ainda tu não confiavas a ninguém, nem a mim, a escolha dos teus vestidos.
Wilda nervosa, interrompendo-a.
Mas não se trata agora de vestido, escuta. Abre uma nota que traz na mão meu e que nervosamente tem amarrotado. Mamãe fará o favor de buscar as 1000 luvas ao luveiro. Já estão encomendadas de me comprar um véu branco para o nosso passeio amanhã ao Corvado. De indagar de algum romance novo em qualquer das livrarias por que passar. De mandar consertar a minha corrente de ouro. De perguntar à coleteira se 46 teatro e a encomenda está pronta e a sorrindo de tomar por mim uma xícara de chá na cave. Levantando os olhos para a mãe e vendo a séria, dize com um modo enfiado umas coisas são caminho das outras.
E vira aí com ar misterioso.
E dia.
Sempre o quê, mamã?
Eu vira.
Sempre umas coisas são caminho nil das outras.
Como suspiro não poderás deixar isso para amanhã ou depois, ida vivamente.
Naira.
É indispensável então que tudo se faça hoje.
Ilda com firmeza.
Merda, não me parece, entretanto.
Que haja razão para tanta pressa.
Ade.
Eu vira.
Parece-me que não te poderei fazer à vontade.
Ilda entre queixosa e zangada.
Mande, e de pira de uma ao pausa.
Os teus gostos têm mudado muito, Lida, e não imaginas com isso me dá cuidado.
Ilda, dê.
Não adivinhas, Ilda.
Não,
vira. Em todo caso, percebes que tens feito uma grande mudança, não é assim? Ilda, com hesitação.
Deu, bê.
Talvez que duvidar pode ter a certeza.
Eras muito simples, de um humor natural. Mudaste de estado e de posição sem perder a tua antiga candura e a tua atividade jovial. Eu não achei nisso nada de extraordinário. Por quem não perdoa 47 que conhecia bem o teu caráter? Mas toda a gente considerava tal fato como um verdadeiro milagre. Durante 10 anos de casamento, de fartura, de certo luxo mesmo, conservaste sempre o mesmo gênio transparente, modesto e admirável dos tempos de menina pobre. A dona Elvira para pensativar. Iudaia tem ouvido com crescente interesses e ter agora a expressão ardentemente curiosa.
Adevira!
Até que caiu dentro de ti um segredo que perturbou a tua lindez. Turvaste, deixaste de ser a mulher simples para ser a mulher complicada, um tanto enigmática. Começaram desde então a multiplicar-se os espelhos em casa e começaste tu a tratar da tua pessoa com excessivo carinho. Aqui mesmo, nesta saleta, aponta para um gueridona. Tens uma caixa de pó de arroz. Hilda, escondendo respeitosamente a impertinência num sorriso que vai desaparecendo à proporção que fala. Para poupar-me o trabalho de subir ao meu quarto cada vez que me quero empoar. Que mal é nisso? As escadas cansam-me, afinal já não tenho 20 anos. Vai abrir a gaveta, tira a caixeta de pó, sacode com impaciência o pompom, além de que ninguém sabe deste segredo terrível a não seres tu e, quando muito, a Judite. Atira o pompom para dentro da gaveta. Ninguém disso seja um segredo, nem tampouco uma maldade. O pó de arroz é a verdadeira pele das mulheres.
Eu então?
48 teatro e vira. Mas o gênio?
Ida.
Já mal-humorada. Ora, a um olhar penetrante de Deivira perdoou-me. Deivira puxando-a para si. Perdoo sim, mas tenho medo. Ida, com um arrepio apenas adivinhado. Há que anos eu não te ouvia essa palavra?
Medo de quê?
Deivira. De uma sombra que anda nos teus olhos. E às vezes cresce e outras diminui de dimensões. Da febre que agita os teus nervos, dantes tão sossegados e felizes. Do abandono em que tens agora a tua casa, de que foste sempre tão zelosa. Do teu riso quando ris, do teu choro quando choras, dos extremos em que te agitas, de tudo, enfim, que contraria a antigamente gamaneusão. Puí-la num fio de voz. Pura iluvira. Não é. Mas com assim fosse. Não há quem não tenha na vida ao menos uma crise de irritabilidade e de aborrecimento. Há dias em que estás alegre como nunca te vi, e então temo uma alegria, como a tua tristeza ou a tua cólera. Hilda disfarçando. Se a minha própria mãe tem medo de mim, que dirão os outros? Risse D. Elvja, os outros não percebem. Papausa Hilda com um sobressalto que domina. Estou então muito diferente. Toda a gente vê na minha cara que ui. E suspendendo-se umas vê o que dê. Elvira, não vê nada, já te disse. Só eu que não perdoa 49,